A Cultura FM apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Cultura FM. Fique atento, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Mauro Marim, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. O presidente Lula passou o recibo de sua dupla condição ao dizer no início da entrevista ao Bom Dia Brasil, da Rede Globo, há pouco, que deveria ter mais do que os 20 minutos dados aos demais candidatos, porque é, ao mesmo tempo, presidente e candidato. Disse, em tom de troça, uma grande verdade, mas essa prerrogativa já lhe é dada dia após dia. Diniz, você leu os jornais desta manhã e o que lhe parece?
Mauro, eu li os jornais, ouvi a entrevista do presidente Lula na TV Globo. Sob o ponto de vista da mídia, isso que interessa ao Observatório da Imprensa, alguns leitores dos jornais ainda estão cobrando que a mídia está sendo parcial, que a mídia não está cobrando das autoridades a revelação do teor do dossiê. Isso é uma bobagem. Eu acho que a mídia está se comportando com muito equilíbrio. Não fosse a revelação da época de que ela tinha sido procurada antes ainda da Isto É, com isso ficou claro que havia um esquema para peitar a mídia, para intimidar a mídia e para comprar a mídia, como foi o caso da Isto É. Mas agora, o mais importante que eu até vi, pode ser que haja outras coisas que ainda não chamaram a atenção, mas foi a declaração do Mário Simas Filho, o redator-chefe da Isto É, para a Folha de São Paulo.
Sim.
Isso é uma coisa muito importante, porque o jornalista realmente, no início, comportou-se de uma forma muito reticente, extremamente perigosa, dizendo que não tinha nenhuma responsabilidade, não sabia de nada. Antes da assinatura dele na matéria, ele não sabia de nada. E agora ele revela que ele foi procurado pelo assessor do Mercadante e realmente revelou tudo. Eu acho isso de capital importância, porque acaba com esse mito de que o jornalista não revela as fontes. Não, num escândalo desses, se o jornalista não revelar as fontes, ele está sendo cúmplice da bandidagem.
Sem dúvida. Né? E ele, aliás, podia falar mais também sobre as circunstâncias da entrevista, né? Porque há informações de que a entrevista foi tumultuada, interrompida. Parece que o Vedoim estava negociando o valor da sua participação durante a entrevista.
Exatamente. Agora, o que eu acho uma coisa extraordinária, isso vai obrigar um dia a Veja ter que revelar como é que ela obteve, há um ano e meio atrás, aquele vídeo da propina, que começou todo o negócio do Mensalão. É que o jornalista tem que compreender o seguinte: quando ele faz uma investigação e uma fonte lhe passa uma informação, ele tem que preservar aquela fonte. Agora, quando os bandidos procuram, como foi este caso e tem sido outras vezes, o jornalista não pode compactuar com esse tipo de comportamento, que ele está sujando os próprios procedimentos jornalísticos.
Esse foi Alberto Diniz, eu sou o Mauro Malim. Você ouve o Observatório da Imprensa, um programa da Rádio Cultura FM de São Paulo. Todo o nosso conteúdo está no site observatoriodaimprensa.com.br. Inclinações de colunistas. Em horas de crise, as inclinações dos colunistas de política ficam mais aparentes. Às vezes, no mesmo jornal. Hoje, no Globo, Tereza Cruvinel separa Lula do novo escândalo petista e dá ênfase às previsões palacianas de que as intenções de voto no presidente não se alterarão, embora cite também expectativas otimistas da oposição. Duas páginas adiante, Merval Pereira desenha um mapa das conexões estreitas do presidente com a turma da Trapalhada. Merval mostra como é difícil o candidato Lula perder votos para seus opositores, mas termina com previsões acerca de um hipotético segundo turno. Assessor de risco e mídia. A mídia reproduz, sem esmiuçar, às vezes entre aspas, a bizarra denominação da tarefa de Jorge Lorenzetti, petista amigo do presidente envolvido em espionagem paga, analista de risco e mídia da campanha pela reeleição. O que pode querer dizer isso? Outros falam em informação e inteligência. Seria melhor dizer desinformação e falta de inteligência. PCC à espreita, os novos escândalos ocupam agora as páginas de política. A morte do coronel deputado Biratã Guimarães encheu durante dias as páginas do noticiário policial. O governo de São Paulo, que manteve a negociação tácita de uma trégua com o PCC, agradece penhorado. Nas cadeias, o PCC aguarda o desenlace da campanha eleitoral em São Paulo e a orientação que será dada à área de segurança. Nenhum preso foi enviado ainda para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. A Folha hoje recoloca o PCC em pauta com importante reportagem sobre o planejamento dos atentados de maio. Ajuda da CBN. Este programa é feito hoje mais uma vez nas instalações da Rádio CBN do Rio de Janeiro, graças à ajuda da diretora-geral da emissora Marisa Tavares, do coordenador Alexandre Caroli e dos operadores de áudio Ademir Reis dos Santos e José Augusto Salgado. De onde vem? Como no caso do Valério Duto, a grande pergunta é a mais simples, a clássica: de onde saiu o dinheiro? A origem da dinheirama, manipulada pelo lobista Marcos Valério, ainda não foi rastreada. Ouvinte, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Cultura FM apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Mauro Malim e participação de Alberto Diniz.